Oi, crime maníacos. Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E hoje eu vou contar a história do Guelin Tourneau para vocês, um homem mais conhecido como Jim, que morava em Nebraska, nos Estados Unidos, e para ele, naquele momento, a sua vida estava perfeita. Ele tinha um trabalho que amava, uma família, esposa e colegas amáveis. Até que um dia sua esposa, com quem ele estava casado há 20 anos, chegou em casa com uma surpresa. Ela queria o divórcio. O Jim ficou completamente devastado. Para ele, a família era uma das coisas mais importantes nessa vida. E ele ficou ainda mais arrasado quando soube que a esposa estava com outro. Será que ele conseguiria superar essa história? Por um tempo, até parecia que sim. Mas então uma tragédia chegou como um furacão em sua vida. Ouça agora a história de Guelin Tourneau, mais conhecido como Jim. O divórcio pode ser um evento traumático na vida de qualquer pessoa. Para Guelin Tourneau, o Jim, isso foi de fato uma verdade. Aos 40 e poucos anos, casado há 20, ele se viu recebendo uma triste notícia. A esposa havia reencontrado um antigo amor e estava apaixonada. Ela então quis o divórcio. O Jim não queria de jeito nenhum a separação e, claro, ficou devastado. Mas para se curar do coração partido, como muitos de nós fazemos, inclusive, ele resolveu jogar toda a sua energia em outra coisa, no trabalho. O Jim havia nascido em 2 de julho de 1959, em Kansas City, Jackson County, no Missouri. Ele havia servido no exército, era um veterano das Forças Aéreas Americanas e amava a vida. Ele amava sua família, seus amigos e também seus 3 cachorrinhos da raça Dachshund, o Salsichinha. Após se aposentar do exército, o Jim começou a trabalhar como controlador de tráfego aéreo no aeroporto municipal de Columbus, no estado de Nebraska. Ele amava seu trabalho, era muito popular entre os colegas e também muito bom no que fazia. Um de seus colegas de trabalho, que trabalhava na torre de controle junto com ele, era um homem chamado Robert Dean Peterson, mais conhecido como Bob. Bob era apenas um ano mais velho do que Jim, no entanto, os dois eram quase como se fossem opostos um do outro. Enquanto o Jim era elegante, bonito, o Bob era rechonchudo e careca. Enquanto o Jim era eloquaz e extrovertido, o Bob era mais quietinho e recluso. Não que as pessoas do trabalho não gostassem do Bob, mas ele tinha um perfil mais reservado e raramente se envolvia em conversas que não fossem relacionadas ao trabalho. A única pessoa com quem Bob parecia se sentir confortável, na verdade, era Jean. Os dois trabalhavam lado a lado e o Bob sempre puxava papo e dava atenção ao colega. Na verdade, até parecia que o Bob meio que admirava o Jim de alguma forma, queria se aproximar. Afinal, o Bob não tinha muitos relacionamentos em sua vida, e enquanto o Jim via Bob mais como um colega de trabalho, parecia que o Bob via o Jim como um amigo muito próximo e querido. Quando o Jim comprou um caminhão novo, o Bob saiu e comprou um da mesma marca e cor. Quando o Jim trouxe foto dos seus salsichinhas de estimação para o trabalho, o Bob saiu e comprou um cachorro da mesma raça. Em 2002, Jim tinha um anúncio para os seus colegas de trabalho. Ele estava se transferindo para a Flórida para trabalhar no aeroporto de São Petersburgo, Clearwater, e também para ficar mais perto de sua família. O Bob, nesse momento, pareceu arrasado, embora tenha desejado felicidades ao colega em seu novo desafio. A mudança para a Flórida foi muito boa para o Jim. Na verdade, seus irmãos e seus pais já moravam lá, então o apoio da família o ajudou a curar a ferida do seu casamento terminado. Agora, no novo estado, mais seguro e mais estabilizado, o Jim resolveu que não desistiria do amor e esperava encontrar alguém novamente algum dia. Quando o Jim foi transferido para o aeroporto de São Petersburgo, Clearwater, na Flórida, o Bob sentiu muita falta do amigo. Ele, inclusive, visitava o antigo apartamento do Jim e enviava fotos do espaço para o amigo, agora vazio. Lá na Flórida, o charme natural do Jim rapidamente conquistou seus novos colegas e o Jim estava se sentindo em casa, muito feliz. No entanto, algo um pouco inusitado, digamos assim, aconteceu. Depois de somente 3 meses trabalhando na Flórida, o Jim avistou uma figura familiar entrando na área de controle do aeroporto. Era Bob Peterson. O Jim não sabia muito bem o que pensar da súbita aparição do colega justamente na Flórida, onde ele trabalhava. Mas aí o Bob explicou que, após a mudança de Jim para lá, ele refletiu sobre as suas próprias escolhas e resolveu também fazer uma mudança em sua vida. Então, ele havia pedido transferência para o aeroporto da Flórida e também começaria a trabalhar ali. Por um lado, o Jim achou aquilo meio estranho, quase como se o Bob o estivesse perseguindo. Mas, por um outro lado, ele sabia que o Bob era muito sozinho, sentia um pouco de pena do colega, que parecia estar um pouco perdido. De qualquer forma, a vida logo se estabeleceu numa rotina de trabalho e lazer. E o trabalho estava rendendo muitos frutos para o Jim, mais do que somente um salário e novos colegas. Ele acabou chamando a atenção de uma mulher chamada Juanita, apelidada carinhosamente de JJ. A JJ também era divorciada e também estava se divorciando após 20 anos de casamento com o marido. A verdade é que JJ estava de olho no Jim desde que o viu pela primeira vez. O Jim também se sentiu atraído por ela e a JJ continuou a flertar com o Jim no trabalho. E ele retribuiu o interesse dela com seu sorriso deslumbrante. Mas foi ela quem finalmente tomou a iniciativa e o convidou para tomar um café. Depois disso, o casal começou a namorar, mas resolveu manter o relacionamento em segredo. O Jim estava um pouco calejado, ele estava determinado a levar as coisas devagar, já que já havia se machucado antes e não queria passar por nada daquela dor de coração partido novamente. Embora os dois estivessem obviamente atraídos um pelo outro e juntos, levou mais 2 anos até que eles oficializassem a relação para todos. Durante esse tempo, o Jim se tornou um cristão de novo, com muita fé, frequentando a igreja, e a fé dele começou a representar muito para ele. E como resultado, isso começou a prejudicar um pouco o relacionamento entre ele e a JJ, porque ela queria se envolver sexualmente, mas o Jim, cristão e devoto do jeito que se tornou, acreditava que o sexo antes do casamento era pecaminoso. Então, para resolver isso, finalmente, uma noite, o Jim propôs a JJ em casamento. Ela, claro, disse que sim. Quando anunciaram o noivado aos colegas de trabalho, houve uma salva de palmas espontânea para eles. Todos pareciam encantados e felizes pelo novo casal. As coisas estavam dando certo para Jim, ele estava feliz da vida por encontrar o amor novamente. Jim e JJ decidiram antes mesmo do noivado que queriam construir juntos uma casa dos seus sonhos. E como não havia melhor momento do que o presente, ambos colocaram as suas propriedades à venda e compraram um novo terreno juntos. O local era espaçoso em um condomínio de luxo fechado em Lutz, na Flórida, cerca de 25 quilômetros ao norte de Tampa. Lá foram iniciadas as obras da casa, que eles compartilhariam em breve. Os colegas de trabalho de ambos ficaram sabendo que as propriedades antigas estavam à venda e, para a sorte do Jim, parecia que havia um interessado em comprar a casa dele. Era o Bob que queria comprar a casa do Jim. Aquilo era simplesmente muita sorte, mas o Bob, então, fez uma exigência um pouco estranha. Ele pediu para o Jim que deixasse todos os móveis dele na casa, inclusive as roupas de cama. A venda, o negócio acabou sendo fechado, mas o Jim levou com ele os seus lençóis e fronhas. As obras na nova propriedade já avançavam em ritmo acelerado. Antes de terminar, o Jim conduziu a JJ até o altar em uma pequena cerimônia que incluiu apenas familiares e amigos próximos. Eles se casaram, mas o Bob ficou um pouco ofendido por não ter sido convidado. Afinal, ele o considerava um dos seus melhores amigos. Mas mesmo assim, comprou para o casal um vaso de cristal Swarovski muito caro, por volta de $700 custou na época. Ele comprou isso como presente de casamento. E a intenção, claro, era se fazer presente, mas o casal acabou se sentindo um pouco culpado por não incluí-lo na festa de casamento. Meses se passaram até que finalmente a casa dos sonhos no condomínio de luxo do casal foi finalizada e eles puderam finalmente se mudar, morar juntos e começar uma nova fase de suas vidas. Mas eles mal tinham passado a mobília pela porta, mal tinham acabado de arrumar toda a bagunça da mudança, quando o Bob se ofereceu, se convidou para jantar com eles. Ele disse que tinha um presente muito especial para a inauguração da casa e queria dar a eles o mais rápido possível. O Jim, por sua vez, ficou se questionando por que ele não poderia simplesmente entregar esse presente no trabalho. Mas o Bob insistiu que era tão, mas tão especial que ele queria entregar diretamente na casa dos dois. Assim, Jim e JJ finalmente concordaram e convidaram o Bob para jantar. Provavelmente era a primeira pessoa que jantaria na casa nova dos dois. Na verdade, eles teriam até preferido dizer não, mas o Bob estava tão insistente e estava tão persistente em suas vidas que eles resolveram ceder. E eles também ainda se sentiam um pouco culpados pelo vaso caro que ele havia lhes dado como presente de casamento. O Gene também nutria uma certa compaixão por seu colega de trabalho, que parecia tão sozinho. Ele não queria ferir os sentimentos do Bob, e o máximo que poderia acontecer nesse jantar era uma noite meio chata. Depois disso, a culpa seria dissipada pelo presente, e o casal poderia seguir com suas vidas. Então, em 3 de novembro de 2006, o casal recebeu Bob em sua nova casa luxuosa. Para ser sincera, a JJ ficou um pouco surpresa com o fato de que o Bob, na verdade, chegou à casa deles sem precisar de instruções. Nem ela, nem o marido chegaram a falar para ele onde era, dar a rua, um número, mas ele sabia exatamente para onde ir. Mal ela sabia que, na verdade, o novo endereço do casal já estava, inclusive, programado no GPS do Bob. Mas isso teria uma explicação. O Bob, inclusive, chegou mais cedo do que o combinado. Só que isso não era necessariamente uma coisa ruim. O Jim e a JJ, na verdade, tinham planos para mais tarde. E jantar mais cedo com o Bob também significaria que ele iria embora antes. Mas, depois de comerem a salada, a entrada, o prato principal e a sobremesa, o Bob disse que ainda estava com fome e repetiu tudo. Depois, ele parecia não estar com pressa de ir a lugar algum. Ele parecia querer ficar na casa do casal. Ele se ancorou em uma espreguiçadeira e ficou ali relaxando, sem falar muito, mas também sem demonstrar intenção nenhuma de ir embora. O Jim e a JJ lançaram um olhar indignado um para o outro, daqueles que só os casais com muita conexão conseguem fazer, e aposto que pensaram mutualmente: quando será que o Bob vai embora? O casal tinha planos para depois do jantar e o Bob estava ciente disso, mas ele simplesmente ficou ali. Permaneceu por horas, ignorando as dicas do casal que ele devia ir logo embora. Mas o Jim não queria ser rude. Eventualmente, a JJ se irritou e não queria mais esperar. Ela estava prestes a dizer ao Bob que eles realmente precisavam sair, quando de repente ele lembrou do presente de inauguração que ele tinha para o casal. Ele então pegou uma grande caixa elegante, embrulhada com um laço e deu para os dois. Era um álbum de fotos de 50 páginas encadernado em couro. Em cima tinha o sobrenome do casal, Tourneau. Ele então entregou aquilo com orgulho aos dois e eles começaram a folhear aquele álbum. Na verdade, aquilo era o histórico da construção da casa deles. Tinha fotos praticamente semanais da evolução da construção da casa deles. As últimas fotos do álbum tinham sido tiradas depois que o Jim e a JJ já tinham se mudado. Dava para ver facilmente os móveis deles pelas janelas. Ou seja, aquele álbum era um registro fotográfico da construção da casa do casal, com cada página contendo uma grande foto brilhante. A página 1 mostrava o terreno baldio e a imagem final mostrava a residência concluída com cortinas nas janelas e móveis na sala. O Bob claramente se demonstrou um fotógrafo talentoso, o álbum havia ficado lindo e as fotos pareciam profissionais. Mas a JJ se sentiu muito estranha. Como aquele cara tinha tantas fotos da casa deles? E aí ela perguntou se ele tinha ido à casa durante toda a construção e ele respondeu, bom, não todos os dias exatamente, mas a cada 2 ou 3 dias, mais ou menos. O Bob sorriu e acrescentou, abre aspas, fotografei as casas de todo mundo no trabalho, fecha aspas. Mas a verdade é que aquilo parecia um pouco assustador para JJ. Foi nesse momento que aconteceu uma pequena interrupção no clima desagradável que estava se criando durante aquela noite. A filha da JJ apareceu de surpresa. Ela tinha algumas coisas para fazer na rua, algumas tarefas, tipo ir na lavanderia, comprar café, e queria muito a companhia da mãe. A JJ, apesar de ter planos com o marido, já estava irritada o suficiente com a presença do Bob na casa deles e resolveu sair com a filha para espairecer um pouco. O Jean, então, ficou encarregado de ficar em casa para entreter o convidado. O que JJ esperava mesmo era que quando ela voltasse, o Bob já tivesse ido embora. A JJ, então, saiu e ficou fora de casa com a filha por aproximadamente 1 hora, mais ou menos. Quando ela voltou, ela ficou feliz da vida quando viu que a caminhonete do Bob não estava mais estacionada na garagem. Ela deve ter pensado, ufa, finalmente o chato foi embora. Mas o alívio dela logo se transformou em aborrecimento quando ela viu o que pareciam ser manchas escuras de tinta espalhadas por todos os degraus na frente da casa. Ela imaginou que talvez o seu marido tivesse ido até o depósito, pegado alguma coisa emprestado para o Bob, enfim. Ela ficou bem confusa. Quando ela abriu a porta da frente, entrou na casa, de repente, a irritação, aquele aborrecimento que ela estava se sentindo, transformou-se em outro tipo de sentimento. Era um sentimento de angústia. Isso porque quando ela entrou na casa, ela viu marcas de tinta escura vermelha, mas eram marcas tipo arrastadas pelo chão. E quando ela chegou mais perto para conferir, ela se deu conta. Aquilo não era tinta, era sangue. Imediatamente ela pensou que o marido tinha caído, talvez tivesse batido a cabeça, o nariz e por isso tinha tanto sangue. Ela gritou o nome do Jean desesperadamente, gritou mais e mais alto, mas ninguém respondeu. Nesse momento, a JJ entrou em um modo de desespero. Ela procurou o marido pela casa, entrou na sala em que ele e o Bob estavam conversando quando ela tinha saído da casa e ali ela viu algo ainda mais estranho. Era a camiseta que o seu marido estava usando naquela noite, jogada no chão. Sem entender absolutamente nada, a JJ viu algo ainda mais perturbador. Era a calça jeans e a cueca do marido, jogadas e emboladas debaixo da árvore de Natal deles, a mesma árvore que o casal tinha montado naquela mesma tarde. A JJ, então, discou o número do Jean, do telefone, e, para o seu desespero, ouviu o celular tocando debaixo da árvore. O Jean estava sem o seu telefone. A próxima pessoa para quem ela ligou, claro, foi o Bob, mas o telefone dele caiu diretamente na caixa postal. Confusa e desorientada, a JJ então viu algo que a fez perder completamente o ar. Ao lado do sofá, ela viu o que parecia ser o cartucho, a cápsula de uma bala. Assim que a JJ viu esse item, ela não podia mais esperar e ligou para o 911. As unidades de emergência logo chegaram no complexo residencial de luxo. Mas antes de chegarem, a JJ fez mais uma descoberta desse misterioso quebra-cabeças. Talvez a mais inquietante de todas. Ela encontrou uma carta de 3 páginas escrita à mão, colocada no sofá. Essa carta era endereçada a Jean e tinha sido escrita pelo Bob. Quando ela começou a ler aquela carta, a cada palavra, uma grande repulsa foi crescendo dentro dela. O Bob escreveu ao Jean assim, abre aspas, já faz tempo que te amo, mas eu sempre me acovardei todas as vezes que tentei te contar. Eu invejo muito a JJ, porque ela toca e vê o seu corpo nu todos os dias. Já fiz sexo com 25 homens na minha vida, mas nunca amei outro homem até conhecer você. Eu quero fazer sexo com você. E não vou embora até sentir o gosto da sua masculinidade na minha boca. Fecha aspas. Eu não consigo nem imaginar o que a JJ sentiu naquele momento. Mas quando a primeira viatura parou em frente à casa dela, ela estava chorando e seriamente preocupada com a segurança do marido. Ela então mostrou as evidências aos policiais e a polícia também sentiu que aquilo poderia não acabar bem. Reconstruindo e entendendo a cena, os policiais criaram a teoria de que assim que a JJ saiu com a filha, o Bob foi até o seu carro e entregou a Jean aquela carta de amor, entre aspas. O Jean teria lido e provavelmente ficou horrorizado com o conteúdo da carta. Ele sempre havia sentido que seu amigo era um pouco estranho, mas imaginava que ele era carente e não que estava completamente apaixonado por ele. Depois disso, o Jean provavelmente disse ao Bob que não, eles jamais teriam qualquer coisa, porque, primeiro, ele era casado com a JJ e, segundo, ele não era homossexual. Então, ele exigiu que o Bob saísse de sua casa imediatamente. Mas o Bob estava envolto em desejo, em fúria, em obsessão. Ele já alimentava aquele amor há muitos e muitos anos. Inclusive, tinha se mudado de estado para ficar perto do seu amor. Ele não aceitaria um não como resposta. Foi então que o Bob provavelmente sacou a sua arma e apontou para o Jean. Não havia sinais de luta por parte do Jean, então isso sugere que ele, o Bob, havia atirado sem avisar. Após fazer o disparo contra o Jean, o Bob deve ter tirado a roupa dele e jogado embaixo da árvore de Natal. O que ele fez com o Jean nu, ninguém sabe. Mas fato é que ele arrastou seu corpo morto ou inconsciente e então o colocou em sua caminhonete. E aí saiu com o Jean no carro em disparada. Se o Jean ainda não estava morto, cada momento para a polícia era essencial para conseguir encontrá-lo. As unidades logo correram em direção à residência do Bob, que era a ex-antiga casa de Jean. A propriedade, no entanto, estava escura e vazia, e onde quer que ele tenha levado o Jean, não tinha sido ali. A polícia, então, fez uma busca nessa casa na esperança de encontrar alguma pista sobre o paradeiro do fugitivo e do Jean, claro. E eles encontraram um outro contrato de aluguel de uma casa num lugar chamado Safety Harbor. Os policiais, então, foram imediatamente enviados para Safety Harbor. E assim que a polícia parou na entrada dessa outra casa, eles souberam que haviam encontrado uma cena de crime. Eles disseram que tinha um cheiro inconfundível de sangue, de morte no ar. E pela janela da garagem, eles puderam ver que a porta do carro do Bob estava entreaberta. E lá no carro, tinham marcas de sangue arrastadas da porta do passageiro até a casa. Quando eles finalmente entraram na casa, eles encontraram uma cena tenebrosa. Tinham muitas marcas de sangue arrastado pela casa e eles foram então vasculhando os cômodos, a sala principal, o banheiro, até que eles chegaram no quarto. Nesse quarto, o Bob Peterson, vestindo apenas camiseta e cueca, estava deitado na cama. Ele estava morto. Ele havia dado um tiro no próprio rosto. Mas o pior ainda estava por vir. No chão, ao lado da cama, estava Jim Tourneau, baleado na cabeça pela mesma pistola calibre 22. E o detalhe mais perturbador de todos é que o Bob mutilou o corpo do Jim. O pênis do Jim estava faltando. Pouco tempo antes de se matar, ele cortou os órgãos genitais do amigo com uma lâmina de barbear. Esse membro, né, o pênis, nunca foi encontrado. Os investigadores verificaram todos os lugares que puderam imaginar, cada canto da casa, cada fenda, cada orifício. Mas o pênis do Jim simplesmente desapareceu. O porta-voz do xerife de Pasco, Kevin Doll, disse que era difícil entender o que aconteceu lá depois que o Bob entregou o bilhete ao Jim. Ele disse, abre aspas, nós apenas sabemos quais foram as consequências, fecha aspas. Os detetives também dizem que a JJ tem muita sorte de estar viva, porque eles acreditam que o plano original, na verdade, do Bob era matar os dois. A JJ disse que provavelmente o marido sentiu muita repulsa depois que o Bob leu a carta para ele. Ela disse também que tem certeza que os sentimentos do Bob ficaram extremamente feridos e que ele estava obcecado. Mas o Jim não poderia deixar de dizer a verdade para o Bob, que eles nunca teriam nada. Quando JJ olhou para trás e pensou nos 4 anos em que ela teve convivência com Bob Peterson, ela se lembrou de alguns detalhes que, claro, parecem estranhos agora. Por exemplo, a compra da casa do Jim, da antiga casa do Jim, a compra de um cachorro igual ao do marido, ele ter seguido ele até a Flórida, claro que ele inventava desculpas que pareciam um pouco verdadeiras, né? Que ele era somente um carente. Mas olhando para trás e juntando todas as peças, a JJ disse que realmente tinha algo estranho. Ela também disse que não odeia Bob e que ele provavelmente tem distúrbios mentais. Anthony Peterson, um irmão do Bob Peterson, que mora em Miami, disse que seu irmão nunca escondeu o fato de ser gay, falava frequentemente do Jim Tourneau, mas ele não indicava que eles tinham um relacionamento. O Anthony também disse que o assassinato o chocou. Ele acrescentou, abre aspas, eu nem sabia que meu irmão tinha uma arma. Eu nunca achei que ele fosse capaz de fazer isso. Ele deve ter surtado, fecha aspas. JJ tentou poupar os parentes dos detalhes do assassinato. E ela disse que confiou a sua fé em Deus para dar sentido à provação por qual ela passou. Ela disse que sente muita falta do marido e que ela não tem outro lugar a que recorrer a não ser Deus. Se apegar ao fato de que Deus é bom e estará com ela o tempo todo. O Jim Tourneau foi para a Flórida em busca de um novo começo, de um recomeço. E ele encontrou isso de fato, na proximidade da família, no amor de uma mulher, na casa dos seus sonhos que ele construiu. O Bob também foi para a Flórida em busca de novos começos. Mas começos ilusórios, que na verdade só estavam dentro da sua própria cabeça. Não apenas os sonhos dele terminaram em pesadelo, mas ele fez um pesadelo da vida do Jim e, claro, da JJ, que ficou com um enorme buraco em seu coração. É importante dizer aqui que o Bob demonstrou sinais, mas sinais sutis que te deixam com aquela pulga atrás da orelha, mas que dificilmente você acredita que realmente pode ser algo estranho. De forma nenhuma, o Jim ou a JJ puderam prever o que iria acontecer. O Jim, na verdade, tinha um ótimo coração e até sentia pena do Bob e queria ajudá-lo de alguma forma. Mas nem sempre o bom coração das pessoas é recompensado. Por isso, a gente precisa ficar sempre de olhos bem abertos. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetti e é uma produção Guri Studios.